Senhoras e senhores deputados, estando a segunda parte marcada apenas para daqui a cerca de um quarto de hora, podemos, se todos estiverem de acordo, avançar com a nossa ordem do dia, passando ao ponto 1, às informações. E assim sendo, informo os grupos parlamentares, ponto 1, o Conselho de Opinião e o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, S.A., vão organizar a conferência Serviço Público de Mídia na Era Digital, a ter lugar no próximo dia 11 de março de 2025, na Sala do Senado, aqui na Assembleia da República. Os senhores deputados que participarão no painel Regulação, Políticas e Modelos para o Serviço Público de Mídia, que terá lugar às 15h15, e, nesse sentido, agradece-se a indicação por parte dos grupos parlamentares dos representantes que irão intervir na referida conferência até à próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro. Relativamente ao ponto 1.2, redistribuição do projeto de voto 522-16, primeiro do PSD, informo que o projeto de voto em questão, de saudação pelos 100 anos da Associação Atlética Portuguesa Rio de Janeiro, baixou à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O objetivo desta iniciativa recai no âmbito das competências da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, pelo que, face ao exposto, a 12ª Comissão vai pedir a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, a reponderação deste despacho de baixa do referido projeto de voto. Pergunto aos senhores deputados se todos estão de acordo com este pedido de reponderação do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não havendo, portanto, todos de acordo, passo ao seguinte, 1.3. 1.3, convocatório e envio de documentação aos senhores deputados, sendo que a 12ª Comissão é a única comissão permanente que envia convocatórios e documentação por e-mail e por agenda do Outlook, levando à duplicação de correspondência e de e-mails, pergunta-se se é possível estabelecer uma única forma de proceder a estas notificações. Convocatórias seguem por e-mail e por agência de Outlook ou documentação apenas por e-mail. Portanto, eu peço que os senhores deputados se pronunciem, começando pelos senhores deputados do PSD. Estamos em comissão e eu peço o favor de...
Se calhar é melhor esperar que estejam cá os coordenadores montados do PSD. Não?
Portanto, eu vou repetir. Portanto, a 12ª Comissão é a única comissão permanente que envia convocatórias e documentação, quer por e-mail, quer por agenda de Outlook, que leva a uma duplicação de informação. E a proposta é estabelecer uma única forma de comunicação. E o que perguntamos é se as convocatórias seguem por e-mail e por agenda de Outlook ou se apenas por e-mail.
Senhor Presidente, eu penso que o modelo que está implementado funciona bem, portanto não parece que haja necessidade de ajustar. Obrigada.
Pergunto ao PS.
Eu, da nossa parte, nós não temos nada a opor, porém não vemos nenhum mal em harmonizar com aquilo que acontece nas demais comissões.
Pergunto ao Partido Chega, por favor.
Eu acho que o modelo que está atualmente em vigor funciona bem, mas tal como eu já tinha referido, creio que na última reunião aqui de comissão, ou seja, a ordem do dia é enviada muitas vezes e às vezes por de alterações quase não damos por elas. E o que acaba por acontecer, como aconteceu na última reunião ou na penúltima, é que no Outlook estava uma ordem do dia e no e-mail estava outra. E essa foi a confusão que se gerou. Eu creio que o ideal é enviar para os dois, tanto para o Outlook, para a agenda, como por e-mail. Mas fazendo esta salvaguarda de que seja a mesma ordem do dia para não gerar a confusão que gerou numa das últimas reuniões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Partido Livre, por favor.
Eu concordo com a intervenção agora que foi dita, que devíamos fazer, como está também noutras comissões, e harmonizar também os procedimentos. Obrigada.
Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, por favor.
Se bem percebo, a questão é a forma de convocatória, não é? Eu acho que todos nós beneficiamos de uma automatização das convocatórias no calendário do Outlook.
Portanto, isso significa que o Bloco de Esquerda está de acordo com o restante. Muito obrigado. Passando ao número 2 do ponto, apreciação e votação da ata da reunião de 21 de janeiro de 2025. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro ponto, proposta de lei número 46-16-1, alteração ao Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. E eu pergunto quem é o deputado relator, ao Partido Socialista, por favor.
Sr. Presidente, iremos indicar posteriormente.
Muito obrigado. Ponto 4, projeto de resolução 583-16 do Chega, que recomenda ao Governo a reavaliação da classificação do Cinema Império em Lisboa para reforçar a proteção do edifício como património cultural. Pergunto se em comissão ou em plenário.
Pedimos que seja discutido em comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponto 5, projeto de resolução 585-16-1 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que conclua o processo de contratação de trabalhadores para o Museu do COA e não a respectiva contratação. Pergunto se em comissão ou em plenário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora parar e esperar pela segunda parte desta ordem do dia, portanto, um pequeno intervalo até às 11 horas.
Sr. Presidente, o ponto 6, que era a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Livre. Ah, ok. Então não vai ser votado. Não. Agora, ok.
Senhoras e senhores deputados, uma vez que ainda não chegaram as pessoas que vêm da Confederação Musical Portuguesa, podemos avançar com o ponto 8, que a pedido do Partido Socialista será adiado. Senhores deputados, vamos aproveitar o tempo que falta para a parte 2. Vamos discutir o ponto número 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, solicitando a audição da Ministra da Cultura sobre os programas de apoio às artes e a declaração anual de 2025 da Direção-Geral das Artes. Sendo assim, passo a palavra ao PSD.
Ao LIVRE,
peço desculpa. Senhora deputada Filipa Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente. No passado dia 16 de janeiro, a DG Artes divulgou os montantes, programas e datas limite dos apoios às artes em Portugal. Na declaração anual 2025 está prevista a abertura de concursos dos programas de apoio a projetos, apoio em parceria e apoios para a RTCP. Mas os montantes disponíveis estagnaram. No que diz respeito, por exemplo, ao apoio complementar Europa Criativa, o montante diminui de 450 mil euros para 300 mil euros. Importa perceber porque é que isto acontece, se será que este Ministério da Cultura está a desinvestir nas artes. Para além disto, também a nova edição do concurso Arte pela Democracia não consta do documento, apesar de ter estado inicialmente previsto abrir em 2025. O Governo vai deixar cair o programa pela democracia, com que fundamento gostaríamos de saber? Para finalizar, este requerimento surge também na sequência de alguma perplexidade manifestada pelas associações do setor quando se viram deparadas com estas notícias. Quando falamos de apoio à DG Artes, falamos também de vida cultural e artística do nosso país, falamos de democracia, inclusão social e participação democrática, e seria importante, portanto, ouvir a Senhora Ministra da Cultura para clarificar qual é a visão do Governo para este setor. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu pergunto se algum dos grupos parlamentares quer intervir. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para dar nota que o Partido Social Democrata não vai acompanhar o LIVRE neste requerimento, uma vez que na vinda da Sra. Ministra o assunto do apoio à DG Artes foi abordado e parece-nos que é uma questão que não justifica a vinda da Ministra à Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Mara Alegreminha, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista vê com bons olhos este requerimento apresentado pelo LIVRE. Em bom rigor, o grupo parlamentar do PS já questionou também por escrito o Ministério da Cultura sobre esta matéria. Temos vindo a dizer ao longo do tempo, incluindo no Orçamento de Estado, que os valores da DG Arte não batiam certo e, portanto, não representavam qualquer aumento. Entendemos que esta declaração anual vem exatamente no sentido daquilo que nós temos vindo a dizer ao longo do tempo e, portanto, achamos muito oportuno poder ouvir aqui a Sra. Ministra a explicar efetivamente os números e a explicar onde é que está esse aumento que nenhum de nós consegue, na verdade, verificar e, portanto, iremos viabilizar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Monteiro, do Partido Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. O aumento constante das verbas para as artes é lícito, na medida que se insere numa política cultural clara e sustentável, mas deve ser acompanhada de critérios rigorosos de avaliação, transparência e um plano para reduzir a dependência do erário público. A cultura realmente é essencial, mas deve ser equilibrada com a eficiência na gestão dos recursos públicos e com incentivo à responsabilidade dos agentes culturais. O apoio estatal constante pode levar a uma dependência excessiva de recursos públicos, criando estruturas que não procuram inovar ou captar outros financiamentos. E convém, por isso, ouvir a Ministra sobre este tema. Assim sendo, não vamos criar qualquer obstáculo à realização desta audição e vamos votar favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Os concursos da DG Artes e as verbas afetas a esses concursos não têm sido isentas de enormes polémicas e, portanto, acho que o Parlamento tem o dever de acompanhar tão perto quanto possível estes concursos e tentar perceber de que forma é que eles estão a ser recebidos, é que eles estão a cumprir as expectativas, é que eles estão a cumprir as regras. Aliás, o comum até é não cumprirem prazos, não cumprirem calendários, isso é bastante, bastante comum e, portanto, parece-me que é um tema que é estrutural no objeto desta comissão, do acompanhamento que faz o Governo e à execução das políticas públicas de cultura e justifica-se perfeitamente uma audição sobre este tema.
Muito obrigado. Vamos passar à votação e eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Portanto, com o voto a favor dos restantes partidos presentes. E vamos passar agora à segunda parte. À segunda parte da ordem do dia, que será a audiência à Confederação Musical Portuguesa sobre a situação em que se encontram as bandas filarmónicas portuguesas e a necessidade de alterar e aperfeiçoar a legislação em vigor.